Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma exploração profunda. Hoje temos em cima da mesa um documento que é, no mínimo, um valente abanão na forma como pensamos o planeamento e a economia do nosso país.
Olá. Sem dúvida, é um tema denso.
É denso, sim. E trata-se de uma carta aberta às Suas Excelências, direcionada às mais altas figuras do Estado, portanto, Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro.
Exato.
E repara, quem assina isto é a Associação Círculo de Estudos do Centralismo, curiosamente, um grupo de reflexão que foi fundado em Miranda do Douro. E para arrancar com isto, eu gostava de propor um pequeno exercício de imaginação a quem está desse lado a ouvir-nos.
Força, vamos a isso.
Pensem na mítica Expo 98, em Lisboa. Toda aquela área gigantesca, o Parque das Nações, os pavilhões, a Marina, as avenidas largas. Têm essa imagem na cabeça?
É uma imagem difícil de esquecer, sim.
Pois, agora multipliquem essa área por 55.
55?
55 vezes o tamanho do recinto da Expo. É exatamente esta a escala colossal de algumas das transformações territoriais que estão propostas para a região de Lisboa nos próximos anos.
É uma escala que francamente desafia a própria imaginação. E antes de mergulharmos nos detalhes da carta, acho que é fundamental, definir o tom desta nossa análise desde já.
Claro, isso é muito importante.
O nosso propósito aqui hoje é assumir uma postura puramente analítica. Ou seja, não estamos aqui para tomar partido político nem preditar se as obras X ou Y devem ou não avançar. O nosso objetivo é dissecar as questões vitais que esta associação traz a público.
Nem mais, é tentar perceber o que eles estão a argumentar.
Exatamente. O que eles fazem é questionar o impacto, a racionalidade e, no fundo, o custo-benefício de concentrar uma quantidade tão massiva de fundos públicos no litoral do país. E levantam a grande questão sobre o que toda esta hiperconcentração significa para a coesão do território nacional.
É um exercício de cidadania, lá
É
está.
isso, exige transparência e o nosso papel hoje é expor de forma clara as dúvidas estruturais que constam neste documento oficial.
Muito bem, vamos lá desembrulhar isto, porque quando olhamos para a lista de projetos planeados em simultâneo para a área metropolitana de Lisboa, ficamos com a sensação de estar perante uma, quer dizer, uma verdadeira tempestade perfeita de betão e infraestruturas.
Uma tempestade de gruas, sim.
Só para termos uma ideia, a lista inclui o novo aeroporto de Lisboa, a famosa terceira travessia do Tejo para carros e comboios, as linhas de alta velocidade a ligar Porto, Lisboa e Madrid, e como se não bastasse, junta-se à festa um túnel subfluvial entre Algés e Trafaria, expansão do metro de Lisboa, metro sul do Tejo, enfim.
A imensa coisa ao mesmo tempo.
Para usar uma daquelas analogias do dia a dia, é como se uma família decidisse no mesmo exato mês renovar a cozinha, partir a casa de banho toda, mudar o telhado e ainda construir uma piscina olímpica no quintal.
É uma excelente analogia.
A grande dúvida que fica a pairar é: será que a estrutura da casa, especialmente a conta bancária, aguentam fazer isto tudo ao mesmo tempo?
Pois, e pegando nessa tua analogia da casa, o grande alerta que a carta levanta aqui é que a família arrisca-se a fazer essas obras todas e, no fim, nem sequer ter a certeza se vai ter filhos para usar a piscina.
Oi, os dados demográficos.
Exato, mas já lá vamos a essa parte. O que ressalta logo desta acumulação de projetos num espaço de tempo tão curto é a complexidade dos riscos. Não se trata apenas de deitar cimento e cortar fitas.
Há um impacto económico mais profundo.
Muito mais profundo. Há riscos internos severos para a economia. Pensemos na alocação de recursos. Ao canalizarmos milhares de milhões de euros quase, em exclusivo para o setor da construção civil, estamos a despejar dinheiro num setor que na gíria económica chamamos de não transacionável.
Espera, para quem não está familiarizado com o economês, o que é que significa na prática estarmos a focar tanto num setor não transacionável? Porque é que isso é um problema assim tão grande?
Basicamente significa que é um setor que não produz bens para exportação direta. Ou seja, não estamos a criar tecnologia, software ou bens industriais que possamos vender lá fora para equilibrar a nossa balança comercial.
Estamos apenas a construir coisas cá dentro.
Precisamente, infraestruturas internas. E o perigo real aqui é o efeito sucção. Corremos o risco de asfixiar outras áreas da economia que poderiam ser muito mais produtivas. Além disso, há o perigo de uma migração maciça de mão de obra de todo o país para Lisboa.
Pedreiros, engenheiros...
E eletricistas, arquitetos, deixando o resto do país sem capacidade de resposta para as suas próprias necessidades de construção ou renovação. E tudo isto, claro, agrava o adensamento populacional excessivo numa cidade que já lida com os seus próprios limites de habitação e trânsito.
E num contexto global de alta instabilidade geopolítica, como a carta bem lembra, é crucial percebermos que isto não é apenas um problema de engenharia. Estamos a falar de decisões que vão moldar a dívida pública e a dívida privada nas próximas décadas, essencialmente ali entre 2025 e 2045.
É o futuro financeiro de uma geração inteira.
É o futuro a ser hipotecado nestes contratos. E isso leva-nos a uma pergunta que os subscritores colocam e que, confesso, é impossível ignorar. O tal custo de oportunidade.
Sim, a grande questão do custo de oportunidade.
Se a esmagadora maioria do dinheiro vai para o betão no litoral, o que é que fica para trás? De onde é que este dinheiro está a ser retirado?
O conceito de custo de oportunidade é mesmo o pilar de toda esta reflexão da associação. Afinal, o dinheiro público não estica, os orçamentos não são infinitos. Se um euro vai para um túnel em Lisboa, esse mesmo euro não pode ir para um hospital em Viseu.
É a velha máxima dos recursos limitados.
Exatamente. E os autores do documento apontam o dedo a áreas onde as carências são gritantes na nossa sociedade. Falam das reformas urgentes na justiça, falam do subfinanciamento crónico da saúde e da educação, que, como sabemos, afetam toda a população.
E a habitação, claro.
Referem a crise gigantesca da habitação, que hoje é um problema transversal, e fazem ainda uma menção muito sombria à necessidade de termos almofadas financeiras para a recuperação económica após as trágicas tempestades de 2026.
Pois que trouxeram faturas imprevistas enormes para o Estado. E por falar no que fica para trás, há um contraste no texto que é difícil de digerir. A questão do desenvolvimento harmonioso do território.
É um contraste flagrante.
Enquanto de um lado da balança temos estes túneis subfluviais, viadutos, mega aerocortos, do outro lado questiona-se o subfinanciamento das florestas e do interior. A carta pergunta quando é que haverá um programa completo e devidamente financiado para o ordenamento da floresta e para a prevenção de incêndios rurais.
É, tanto tem empobrecido o interior.
Dá a sensação de haver dois pesos e duas medidas na hora de abrir os cordões à bolsa, não achas?
Completamente. E esse desequilíbrio leva-nos diretamente a um conceito que o documento introduz e que é fascinante do ponto de vista da análise política. O fantasma da captura.
Captura do Estado.
Isso mesmo. Quando se anunciam investimentos públicos desta magnitude histórica, concentrados numa única área e num curto espaço de tempo, abre-se uma janela de oportunidade para que interesses privados muito específicos se sobreponham ao interesse comum.
Ou seja, grandes grupos económicos.
Sim, a captura acontece quando as grandes decisões passam a servir sobretudo os lucros de uma teia restrita de concessionárias, milionárias, construtoras e fundos de investimento, em detrimento do bem público. E a pergunta que deixou no ar é bastante incómoda.
Qual é?
Estarão as nossas instituições de escrutínio, nomeadamente o Tribunal de Contas, preparadas e dotadas dos meios técnicos e humanos necessários para fiscalizar contratos de uma complexidade tão labiríndica?
E impedir que o erário público saia a perder, claro.
Exato. É uma preocupação muito legítima que a carta levanta.
Fala-se muito do novo aeroporto de Lisboa, o famoso NAL, como a joia da coroa destes projetos todos. Mas, olhando para as contas que esta associação escrutinou, de que valores reais é que estamos a falar? Porque uma coisa é o que vemos nos jornais, outra é a fatura que chega no fim.
Aí é que a situação se torna ainda mais nebulosa. Se olharmos estritamente para os números avançados pela Comissão Técnica Independente, os custos diretos estimados para o novo aeroporto rondam os 6,1 mil milhões de euros.
O que já é um valor astronómico.
Por si só, sim. No entanto, o Círculo de Estudos do Centralismo faz aqui um alerta brutal. Este estudo de rentabilidade não incluiu os custos indiretos.
E o que são esses custos indiretos na prática?
Como é que as pessoas chegam ao aeroporto? É preciso construir a terceira travessia do Tejo, criar novas acessibilidades rodoviárias, adaptar o traçado de alta velocidade para servir o local. Se somarmos tudo isto, os autores argumentam que a verdadeira fatura pode atirar-se para mais do dobro dos tais 6,1 mil milhões.
Mais do dobro?
Sim. E adivinha quem assume o risco se as contas falharem?
O país inteiro?
O país inteiro. Através de impostos ou aumento drástico do endividamento.
E no meio destas contas todas, há um detalhe que me deixou completamente perplexa quando li o documento. Temos previsto investimentos na ordem dos 250 milhões de euros no atual aeroporto, Humberto Delgado.
Ah, sim. Essa é outra questão fascinante.
Pelo que percebi, estamos a falar de transferir a base de Figo Maduro, construir uma nova torre de controlo e expandir alguns terminais. A minha pergunta é muito simples. Qual é a lógica de investir um quarto de milhão de euros numa infraestrutura para logo a seguir a desativar e desmantelar? Isto não é literalmente destruir valor económico?
É um paradoxo financeiro que desafia as regras mais básicas de gestão. Investir pesadamente numa infraestrutura que já tem uma data de validade, ditada pelo próprio Estado, levanta muitas sobrancelhas. As instâncias de vigilância financeira terão de olhar para este aparente desperdício de capital.
Sem dúvida.
Mas repara, esse desmantelamento leva-nos ao reverso da medalha, que é a libertação daquele espaço todo no centro de Lisboa. E isso liga-se com aquela área gigantesca, as tais 55 vezes a Expo 98, que mencionaste no início.
O tal Parque Cidades do Tejo. Mas com este entra e sai de aeroportos, o que é que acontece exatamente aos terrenos da Portela quando o Humberto Delgado fechar de vez? E como é que a nova cidade aeroportuária, na zona do Montijo Benavente, entra na equação imobiliária?
Os autores do documento não têm meias palavras para abordar esse dossiê. Quando o aeroporto Humberto Delgado fechar, liberta-se uma das maiores fatias de terreno urbanizável no centro de uma capital europeia.
É um autêntico filão de ouro imobiliário.
Precisamente. E a associação questiona abertamente: quem é que vai lucrar com os negócios massivos que vão emergir destes terrenos? Os planos já estão prefigurados. Serão plenamente escrutináveis.
É uma excelente questão.
Mais do que debater aviões, a carta sugere que o grande motor de algumas destas decisões pode muito bem ser o desenvolvimento imobiliário e as mais-valias gigantescas que daí advêm, tanto na Portela como nos novos polos em Benavente.
E a justificação para se construir um aeroporto de raiz em vez de otimizar o que temos parece assentar na ideia de que Lisboa tem de ser um hub internacional.
O famoso hub.
Exato. O documento critica fortemente esta visão. Podes explicar-nos de forma simples o que é exatamente este modelo de hub e porque é que a associação considera que é uma ilusão que nos vai sair muito cara?
Claro. Pensa num hub aeroportuário como uma daquelas enormes estações de comboio centrais numa grande metrópole europeia. Milhares de pessoas passam por lá todos os dias, mas a esmagadora maioria não sai da estação para visitar a cidade, jantar num restaurante local ou dormir num hotel.
Apenas fazem escala.
Saem de um avião, compram um café, andam pelos corredores e apanham o voo seguinte para outro continente. O documento questiona se faz sentido rebentar com o orçamento do país para construir uma infraestrutura colossal só para este tipo de passageiros em trânsito.
Porque o valor económico que eles deixam cá é quase nulo.
É residual. Mas o que fica para o país é o ruído, a pegada de carbono, o desgaste das infraestruturas. O valor real não compensa o investimento.
E qual seria a alternativa, então? Porque parece que assumimos no debate público que ou construímos o mega aeroporto ou ficamos parados no tempo.
A alternativa que eles apontam, e que parece ter sido ignorada nos grandes estudos, é uma solução modular e de rede.
Como assim, de rede?
Em vez de concentrar tudo num único ponto, utilizar de forma inteligente a rede que já existe. Estamos a falar de articular o aeroporto de Lisboa, o aeroporto do Porto, o de Faro e o quase esquecido aeroporto de Beja.
Ligados por comboio.
Exato. Ligados por uma rede ferroviária verdadeiramente rápida e moderna. Criando assim um sistema nacional resiliente e distribuído, sem a obrigatoriedade de manter um hub centralizador cuja eficiência a longo prazo é tão discutível.
Essa visão de rede distribuída faz-me pensar para quem é que estamos a construir este país. Porque se os números dos custos já são de deixar qualquer um a fazer contas à vida, os números da demografia são o autêntico choque de realidade. Que retrato é que o Instituto Nacional de Estatística pinta para as próximas décadas?
INE, com base nas projeções de setembro de 2025, são absolutamente contundentes. Estima-se que até o ano de 2100 a população portuguesa vai cair cerca de 23%.
23%? Quase um quarto do país?
Mas a verdadeira tragédia é que esta queda não é de todo uniforme. O norte do país arrisca-se a perder 47% da sua população.
Meu Deus, é quase metade das pessoas a desaparecer do norte.
O centro vai encolher na ordem dos 30%. E enquanto o país inteiro esvazia, em total contraciclo, a Grande Lisboa tem um crescimento projetado de 13%.
Isso é assustador porque significa que estas políticas não estão só a ignorar o despovoamento, estão a agir como um aspirador de pessoas.
É o termo exato. Estão a acelerar e amplificar a desertificação e o desequilíbrio do território nacional.
Mas repara, com vilas inteiras a fechar portas no norte, como é que, perante um país a encolher demograficamente, a Comissão Técnica Independente justifica projeções tão otimistas para o novo aeroporto? Li que eles preveem um aumento de quase 300% de passageiros até 2086.
Pois, essa é talvez a maior falha de raciocínio lógico que o documento aponta. A previsão de um aumento de 300% é feita num vácuo, como se o mundo não estivesse a mudar. Ignora, por exemplo, que a União Europeia está a aplicar políticas ambientais cada vez mais restritivas.
Restrições aos voos de curta distância.
Exatamente. Vão limitar ou taxar fortemente esses voos nas próximas décadas. E voltamos à dicotomia entre volume e valor. Projetar um crescimento assente num turismo de massas traz uma pressão brutal sobre as infraestruturas locais em Lisboa. Água, habitação, transportes, mas não se traduz em riqueza distribuída pelo país.
O turismo de alto valor acrescentado faria mais sentido, não é?
A associação defende que devíamos focar-nos nisso mesmo, libertando mão de obra e capitais para reindustrializar outras regiões.
E o contraste mais gritante sobre como escolhemos investir na mobilidade do país nota-se na ferrovia. É impossível não sentir uma certa frustração ao ler o exemplo que eles dão da Linha do Douro.
A Linha do Douro é o caso paradigmático.
De um lado, discute-se com a maior das naturalidades a injeção de milhares de milhões para a alta velocidade entre Lisboa e Madrid. Do outro, o que acontece à Linha do Douro?
Fica a definhar. Em 2016, e mais tarde em 2016 e 19, houve petições, houve unanimidade absoluta na Assembleia da República. Todos os partidos concordaram com a urgência de requalificar completamente a linha e reabri-la até Barca d'Alva.
Incluindo a ligação a Salamanca, em Espanha.
Sim, uma obra que dinamizaria a economia de uma região inteira. E anos depois dessa unanimidade parlamentar, continua na gaveta a aguardar investimento. É o reflexo de um mapa desenhado a partir da capital que muitas vezes não serve o tecido empresarial do norte e centro.
Deixar essa linha cair no esquecimento diz muito sobre as prioridades. Mas, para fechar este ciclo de dinheiros públicos, a carta introduz um último grande dossiê que é incontornável num debate sobre aviação em Portugal: a TAP.
A inevitável TAP.
Passamos a vida a ouvir falar da TAP. Ao longo dos últimos 30 anos, qual foi, afinal, a verdadeira fatura para o bolso de quem paga impostos?
O documento sublinha que apurar essa soma total é um exercício altamente complexo. Entre injeções de capital direto, assunção de passivos, perdões de dívida e garantias estatais, os valores são, lá está, astronómicos.
Mas a grande preocupação deles é o futuro, certo?
Exato. O foco vai além do passado. Preocupa-os profundamente o modelo de privatização que está a ser pensado para o futuro da companhia.
E qual é o problema com o modelo que está em cima da mesa? A ideia não é o Estado manter uma posição forte.
É aí que reside o busilis da questão. A governança sugerida é fascinante pela sua aparente contradição. O plano prevê que o Estado permaneça como acionista maioritário. Ou seja, o dinheiro e o risco continuam a ser maioritariamente públicos.
Certo.
Mas a gestão executiva e operacional fica nas mãos de um parceiro privado minoritário. E o documento aponta a fragilidade disto. Como é que o Estado protege o seu investimento e garante a coesão nacional quando quem tem o leme é um privado focado na maximização do seu próprio lucro?
Pois, o conflito de interesses é evidente. Se uma rota para o norte ou para as ilhas der prejuízo, o privado corta. O Estado, sendo dono da maioria, tem de aceitar ou intervir. E quem garante que o Estado não terá de lá meter mais dinheiro daqui a uns anos?
Ninguém garante. Se não houver clareza contratual, este modelo não elimina o risco de futuras injeções. A associação alerta que corremos o risco de privatizar os lucros da operação diária enquanto nacionalizamos, mais uma vez, as perdas estruturais a longo prazo.
Privatizar os lucros e nacionalizar os prejuízos é uma teia incrivelmente complexa. Bem, chegados a este ponto da nossa análise, parece-me importante fazermos uma síntese do que está no coração desta carta aberta.
Concordo.
O que a associação está a fazer não é levantar uma placa a dizer parem tudo, não construam nada. A mensagem é mais racional. Eles estão simplesmente a exigir que se ponham os pontos nos is e que se façam as contas todas, incluindo as indiretas.
O verdadeiro debate não é entre o progresso e a estagnação. É a escolha entre um desenvolvimento harmonioso de todo o território versus a hiperconcentração de recursos e pessoas numa única cidade, até ao seu ponto de ruptura.
E mais do que o destino das obras, é a valorização cívica do escrutínio. Exigir respostas claras dos governantes é um direito absoluto de quem paga impostos.
É tentar garantir que o investimento seja inteligente e proporcional.
Plenamente de acordo. É a cidadania a funcionar. E para quem nos ouve levar para casa para pensar um pouco nisto enquanto conduz ou trata das tarefas diárias, gostava que deixasses uma última provocação que construas sobre este tema do futuro.
É uma provocação que se impõe para o final do século. Vivemos num mundo onde a evolução da inteligência artificial e a consolidação do trabalho remoto estão a tornar a geografia física cada vez menos relevante para a criação de riqueza.
Sem dúvida.
Num cenário destes, onde a conectividade digital é o verdadeiro motor da economia, será que construir infraestruturas físicas de transporte massivas, baseadas num paradigma do século XX, ainda é a chave para a competitividade no século XXI?
Ou estaremos a desenhar monumentos para uma era que já acabou?
Ou estaremos nós, através dos impostos, a financiar caríssimos monumentos de betão para uma era de deslocações que, na verdade, já chegou ao fim? Fica a questão.
Fica o enorme desafio e a reflexão no ar. É o tipo de pergunta que vai moldar a face do país nas próximas décadas. Agradeço imenso a companhia de quem nos esteve a ouvir durante mais esta exploração imersiva. Continuem sempre curiosos, não deixem de questionar o que vos rodeia e encontramos na próxima análise. Até lá.